Deputados respondesse a Secretário de Estado da Ajuda à Administração Interna, Secretário de Estado Conde Rodrigues. O objetivo desta audição é o requerimento que o PCP formulou e que o Secretário de Estado conhece, relativo a matérias que têm a ver com a segurança privada. Como é costume nesta situação, o Secretário de Estado está a distribuir, ou faz, está a fazer distribuir elementos. Tal como é costume nestas situações, o requerente vai fazer as perguntas que tiver por convenientes ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado responde ao requerente e, a seguir, os demais partidos põem as perguntas que entenderem e o Sr. Secretário de Estado responde em conjunto. Certo? Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Sr. Presidente, os meus cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, pedindo aqui ao Sr. Deputado Miguel Macedo que... Muito obrigado. Os meus cumprimentos e eu começaria sinteticamente por referir os motivos deste pedido de audição e de colocar desde logo algumas questões para as quais gostaria de obter alguma resposta da parte do Sr. Secretário de Estado. Este pedido de audição teve uma causa imediata, que foi uma declarações feitas perante a comunicação social pelo presidente de uma associação de profissionais da segurança privada, que eram acusações muito graves a empresas do setor. Designadamente acusações de prática de crimes, na medida em que referia que havia uma grande promiscuidade entre o mundo do crime e as empresas de segurança privada e que havia empresas de segurança privada que estavam a funcionar como gangues de malfeitores. Tendo em consideração as responsabilidades que o Estado tem nesta matéria, achámos que tinha toda a justificação que a questão fosse aqui abordada para a tranquilidade de todos nós, para podermos saber que atenção é que o Estado está a dar a esta matéria. Nós já tínhamos recebido denúncias dessa natureza, que tencionávamos abordar quando fosse o momento oportuno, mas dado que elas vieram para a praça pública, entendemos que era o momento adequado para suscitar essa discussão. Sintetizaria então as preocupações que temos na sequência de notícias que fomos tendo sobre este setor. Eu procuraria sintetizar as questões que nos parecem fundamentais. Tendo desde logo em consideração que a evolução legislativa que se verificou em 2008, do nosso ponto de vista, tem aspectos positivos. E tem designadamente o aspecto positivo de ter procedido à criminalização da atividade ilícita de segurança privada. O que tem toda a pertinência, do nosso ponto de vista, na medida em que esta é uma atividade extremamente sensível, na medida em que não deve haver qualquer confusão entre a atividade das forças e serviços de segurança que podem usar de meios coercivos, porque a lei lhe permite, estão investidas dessa autoridade, e o exercício da segurança privada por cidadãos que não têm, de maneira nenhuma, esses poderes. Sabendo nós que a atividade de segurança privada é suscetível de poder apresentar algum grau de coerção relativamente aos cidadãos, esta atividade é extremamente, extremamente sensível, porque, de facto, os agentes de segurança privada acabam por ter implicitamente algum tipo de autoridade e, portanto, é necessário que haja uma regulamentação muito estrita sobre uma grande transparência relativamente àquilo que podem ou não podem fazer para que não surjam aqui confusões. Ora bem, e que preocupações é que temos a este nível? Em primeiro lugar, relativamente à fiscalização que é exercida sobre a atividade das próprias empresas na relação com os seus colaboradores ou com os seus trabalhadores, como quiserem. Têm surgido muitas denúncias, que normalmente as denúncias que nos chegam, normalmente é referido que já chegaram ao MAI, e portanto o MAI terá conhecimento disso, de práticas que deveriam, do nosso ponto de vista, ser fiscalizadas. Designadamente, houve denúncias de empresas que chegavam a utilizar um polígrafo sobre os respectivos profissionais, designadamente aqueles que procediam a transportes de valores, e que perante qualquer irregularidade cometida, que os respectivos funcionários tinham que submeter àquilo que vulgarmente chamam os detectores de mentiras, para saber se eles eram responsáveis para algum desvio ou para alguma irregularidade. Isto é uma denúncia que foi feita, inclusivamente com o nome de empresas, que eu não vou aqui referir, mas as denúncias foram feitas com nomes, acusações concretas de empresas que usariam, pelo menos de uma empresa, que usaria este tipo de procedimento relativamente aos seus funcionários. Foram também referidos casos de empresas com práticas reiteradas de salários em atraso aos respectivos trabalhadores, de muitos salários em atraso, inclusive situações em que empresas que ao fim de muitos meses de salários em atraso, essas empresas eram consideradas insolventes e depois os mesmos proprietários criavam outra e siga a marinha. E, portanto, obtinham os mesmos contratos. Bom, e também foram denúncias feitas, inclusive, com acusações concretas relativamente a empresas concretas. E, portanto, esta primeira, eu gostaria de saber que tipo de fiscalização é que é feito relativamente ao funcionamento interno das empresas de segurança privada, porque creio que é uma questão que não deixa de ser muito, muito relevante. Porque, evidentemente, que o tipo de procedimento interno da empresa não deixa de afetar o tipo de serviço ou de prestação de serviço que é feita pela mesma empresa relativamente aos cidadãos em geral. Uma outra questão que gostaria de suscitar diz respeito à formação que é exigida ou que é ministrada aos profissionais deste setor pelas empresas respectivas. Também aqui surgem denúncias de irregularidades. Foram denunciados um caso, por exemplo, passado no Algarve, concretamente em Lagoa, em que uma ação de 110 horas de formação foi dada em 8. E, portanto, a ação de formação limitou-se a que as pessoas preenchessem os impressos e se fossem embora. E pouco mais. Ou seja, há denúncias de práticas reiteradas de formação fictícia. A formação que nos termos de lei deveria ser dada para cumprir determinados requisitos e depois não se dá formação nenhuma. Um outro problema tem que ver com, e gostaria de saber, portanto, que tipo de fiscalização é que é feito sobre essa matéria. Uma outra questão tem que ver com a credenciação. A lei prevê requisitos de credenciação, de fardamento, de tudo isso. E também aqui as denúncias são mais que muitas. De pessoas que quisessem atividade de formação de segurança privada sem estar devidamente uniformizados, sem estarem devidamente identificados, sem possuírem a respectiva credenciação. Mas pior, existem denúncias, designadamente uma denúncia relativa a uma empresa, Santa Maria da Feira, não digo qual é, mas ela foi referida, que vende cartões de vigilantes a 300 euros. E que não só vende cartões de vigilantes a 300 euros, como tem pessoas que andam a angariar compradores de cartões de vigilante. Não é? Também são denúncias concretas. Mais, existem denúncias de estabelecimentos de diversão noturna que vendem cartões de vigilantes a gangues organizados. O que é gravíssimo e justificaria que houvesse uma investigação muito séria. Porque este problema da promiscuidade entre segurança privada, estabelecimentos de diversão noturna e gangues organizados é uma mistura explosiva que creio que isso, no interno não pode ignorar esse facto. Enfim, nesta comissão, já em reuniões que tivemos com responsáveis de outros serviços, tivemos notícia de que essa preocupação efetivamente existe. E gostaria de saber qual é, que ações é que estão a ser desenvolvidas com vista a aferir dessas situações e poder pôr-lhes cobro e, evidentemente, apresentar as respectivas queixas e proceder aos respectivos procedimentos criminais por forma a impedir estas práticas. Existe ainda um problema que eu gostaria de referir, que é um problema particular, isto é, uma área específica, mas que creio que justificaria uma referência à parte, porque aqui tivemos queixas de cidadãos, não propriamente de empresas, de trabalhadores de empresas de segurança, que tem que ver com o facto das empresas de segurança privada estarem a ser usadas como revisores nos transportes públicos. O que não tem cabimento na lei de segurança privada, porque a lei de segurança privada regula expressamente quais são as atividades que podem ser objeto de segurança privada. Designadamente o artigo 2º da lei em vigor, que refere três alíneas: vigilância de bens móveis e imóveis, controle de entradas e prensa e saída de pessoas, proteção pessoal, exploração e gestão de centrais de recepção e monitorização de alarmes, transporte, guarda, tratamento e distribuição de valores. E, portanto, são estas as áreas. E, portanto, não vemos onde é que cabe aqui o uso de empresas de segurança privada, e, enfim, e temos nota de pelo menos três empresas de segurança privada que o fazem, ao serviço até de empresas públicas de transporte, não é? Em que, em vez do revisor, aparece o homem da empresa de segurança, e isto, o homem ou a mulher, isto tem, e temos recebido reclamações de cidadãos que se queixam do facto de terem sido abordados por esses profissionais, inclusivamente com o uso de alguns meios coercivos de pedido de identificação, enfim, do uso de alguns poderes de autoridade por parte de pessoas com esse objetivo, portanto, que funcionam como revisores, sendo que na própria legislação, tive a oportunidade de consultar relativamente à fiscalização nos transportes públicos, já por aí é duvidoso, porque se refere que tem que ser representantes das empresas. Bom, poder-se-ia dizer, bom, mas a empresa pode delegar essa função noutra. O problema é que na segurança privada isso não cabe manifestamente. Não cabe manifestamente. E, portanto, isto é um problema que cria, evidentemente, conflitos com os cidadãos, necessariamente que cria. É uma área particularmente sensível, porque lida com infrações, não é? E tem que haver um procedimento relativamente a infrações detectadas, e quer-nos parecer que as empresas de segurança privada manifestamente não estão nas melhores condições para proceder a esse tipo de atuações, mas o problema é que isso não está na lei. E, portanto, não vejo que haja, ou se altera a lei, e se prevê que eles também podem fazer isso, e depois se regulamentem que termos é que podem fazer. Agora, sem alterar a lei, não vejo como é que isso possa ser feito. E, portanto, creio que há aqui um aspecto que tem que ser objeto de discussão, porque isso está a causar problemas. Manifestamente está a causar problemas. E, portanto, para já eram estas as questões que gostaria de colocar, enfim, sem prejuízo depois das respostas do Sr. Secretário de Estado poder colocar mais uma ou outra questão brevemente. Muito obrigado. Para já, são estas as questões que gostaria de ver debatidas.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Conde Rodrigues.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, sublinhar que é também importante para o Ministério da Administração Interna poder esclarecer e, sobretudo, dar também um pouco da dimensão desta atividade e do modo como ela é entendida no Ministério e, sobretudo, nas dimensões de fiscalização, licenciamento, que são aquelas que cabem dentro das nossas próprias competências. Começando por referir um aspecto que me parece, desde logo, importante. Esta é uma atividade económica que tem uma dimensão muito específica, razão pela qual tem um licenciamento feito pela Polícia de Segurança Pública, e é até uma competência exclusiva da Polícia de Segurança Pública, tem um licenciamento e depois também uma fiscalização que pode levar à cassação dos alvarás, isto é, também ao termo da atividade no âmbito da mesma Polícia de Segurança Pública. E, portanto, é uma atividade económica que tem uma relação direta com a segurança, a razão pela qual também hoje está aqui. Mas há uma outra dimensão para a qual eu queria chamar a atenção. Como atividade económica, as empresas que a exercem têm as condições de trabalho definidas nos termos da legislação geral. E a legislação geral, que conhecem, fixa determinadas regras cuja não observância leva a uma fiscalização a ser feita pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social através da Inspeção Geral das Condições de Trabalho. Ou seja, há dimensões com as quais nos preocupamos, naturalmente, e que acompanhamos, mas que são dimensões que têm um âmbito de fiscalização que não é exercido pelo Ministério da Administração Interna. Ou seja, a nossa preocupação fundamental é fazer cumprir a lei no que diz respeito à apreciação dos requisitos de constituição das empresas, de cessação da atividade, ao mesmo tempo a relação destas empresas com a própria segurança pública, isto é, em que medida é que estas empresas têm faces de contacto com a atividade de segurança que é levada a cabo pelas forças e serviços de segurança, e a zelar para que todos esses aspectos sejam cumpridos. Depois, naturalmente, que se uma empresa é inspecionada também do ponto de vista das condições de trabalho ou do cumprimento ou não da legislação laboral por outra entidade, e se isso chega ao nosso conhecimento, daí tiramos também as devidas ilações. Mas são matérias totalmente distintas para as quais eu gostaria de chamar a atenção. Porque penso também, porque recebi as associações do setor, que algumas das queixas resultam precisamente dessa área, ou seja, de que essas empresas, ou algumas empresas, no exercício da sua atividade, têm formas de contratação e depois fixam também, desde logo, remunerações aos seus trabalhadores, fazem uma formação ou colocam-nos em horários que, porventura, poderão, de algum modo, ter um afastamento em relação às regras laborais. Mas essa é uma dimensão que nos interessa, que nos importa, que acompanhamos, mas não é estritamente da nossa competência. O segundo aspecto que queria salientar é que esta atividade tem um peso que não é de agora, ou seja, veio tendo um peso crescente. A legislação enquadradora é de 2004, teve depois uma atualização em 2008, onde de facto se fixaram regras mais apertadas, nomeadamente levando à criminalização do exercício da própria atividade, quando ela seja ilícita. Mais recentemente, e prende-se com uma das questões que foi colocada, há uma portaria de 2009 que fixa regras diferentes de credenciação mais exigentes e, sobretudo, também uma fiabilidade maior no tipo de documentos que hoje são utilizados para que se possa identificar alguém que faz segurança privada. E o alguém aqui são os vigilantes, porque são os vigilantes que têm os cartões e que depois estão ativos ou inativos enquanto vigilantes, se tiverem ou não um contrato de trabalho com as empresas de segurança privada. Portanto, há uma dupla dimensão. Nós licenciamos e fiscalizamos as empresas, ao mesmo tempo também concedemos cartões aos vigilantes que reúnem determinados requisitos. Esses requisitos também têm um enquadramento próprio na legislação. Alguns deles também têm merecido até uma particular atenção, sobretudo em áreas em que, quando há fiscalização por parte da PSP ou nas suas áreas territoriais por parte da GNR, como sabem, em matéria de fiscalização é coadjuvante da PSP, que tem competência exclusiva para o licenciamento e acompanhamento da atividade, mas também nos vigilantes, quando detectamos situações que não correspondam a, digamos, ao estrito cumprimento da lei, também temos atuado. E aí interessa-nos particularmente porque pode haver algumas situações em que isso também se relacione com outras práticas ilícitas, que não a segurança privada, mas em que possa haver envolvimento de pessoas que, de um modo ilegítimo, usem determinados cartões para se identificarem. Posto isto, respondia às questões que foram colocadas. Fiscalização às empresas. O Ministério da Administração Interna, através da Polícia de Segurança Pública, tem feito várias ações de fiscalização, naturalmente. Em muitas delas tem detectado infrações, instaura os respectivos processos de contraordenação, ou sempre que isso seja perceptível pelos indícios encontrados, instaura também processos-crime, ao abrigo da legislação que, entretanto, foi alterada em 2008. Eu pedi para distribuir, não sei se deu para todos, enfim, um primeiro gráfico com uma breve caracterização da atividade, penso para os seus deputados também é um ponto importante, às vezes fala-se muito da dimensão desta atividade. Também o primeiro gráfico mostra qual é a dimensão desta atividade em Portugal e depois também um segundo gráfico que responde de algum modo à pergunta sobre o modo como se exerce a forma como se exerce a fiscalização, a intensidade dessa fiscalização, e como veem, têm aumentado as ações de fiscalização por parte das forças de segurança, e dessas ações de fiscalização tem resultado a aplicação de contraordenações, como referi também, a instauração de processos de crime, e um aspecto que não está aqui referido, mas o encerramento de atividades, ou seja, todos os anos há empresas que cessam a atividade por decisão, por proposta, aliás, da Polícia de Segurança Pública, do Departamento que tem competência para esta área, e depois essa decisão é confirmada pelo membro do Governo que tenha a responsabilidade desta área, que neste caso sou eu, porque ela me está delegada, por sua ministra da Missão Interna. E, portanto, aliás, eu, este ano de 2010 já, depois de ter iniciado funções em outubro do ano passado, também o mesmo aconteceu o ano passado, já foram várias as empresas cuja atividade cessou por se entender que não reuniam as condições para o exercício da atividade. Portanto, são muitas as ações de fiscalização, mas que, como referi, e sublinho outra vez, incidem essencialmente sobre as características que a própria lei define para o exercício da atividade de segurança privada. Devo acrescentar que nós estamos a pensar e a trabalhar nesse sentido e pedimos já uma sugestão à própria Polícia de Segurança Pública para que possa ocorrer um ajustamento à própria legislação base, à legislação de 2004. Porque também entendemos que há matérias que podem ser aperfeiçoadas, nomeadamente no que diz respeito aos requisitos de licenciamento da atividade. Ter em conta, por exemplo, o histórico da empresa ou o registro criminal dos seus sócios, desde logo numa perspectiva anterior ao próprio trânsito em julgado das decisões, porque, enfim, não digo nada de novo, mas entre a abertura do inquérito e o trânsito em julgado de uma decisão, caso haja acusação e posterior condenação, vai um tempo. E o pedido de licenciamento de uma determinada atividade como esta, ou do pedido do cartão do vigilante, sem que exista uma informação sobre, por exemplo, processos pendentes sobre aquelas pessoas ou entidades, é importante para a concessão. E, portanto, acho que a lei deve evoluir no sentido de ser mais exigente relativamente aos requisitos do exercício da atividade. Bem como também relativamente aos vigilantes sobre alguns aspectos que tem a ver com a sua própria história, isto é, a concessão a determinadas pessoas que possam também ter um passado cuja incidência criminal seja relevante, ainda que não com trânsito em julgado das decisões, ou em situações de reciprocidade, em matéria, por exemplo, de estrangeiros, etc., que, estando há pouco tempo em Portugal, se possam candidatar, digamos, ao exercício dessas atividades. São matérias que têm um enquadramento também fruto da evolução e que precisam, se calhar, de um aperfeiçoamento legislativo. Depois, também, ainda em matéria de fiscalização, há um ponto que nos tem preocupado e que tem levado a um maior envolvimento da Polícia de Segurança Pública, sobretudo em matéria de contratação por parte do Estado ou de entidades públicas, desde da administração direta ou indireta, e até, sobretudo, do setor da administração local, onde a contratação de empresas privadas leva à abertura de concursos, nos termos da lei, mas em que nos é pedida uma informação ou um apoio. Isso não resulta diretamente da, digamos, de uma necessidade imperativa da lei, mas onde é fundamental que os próprios serviços possam ser envolvidos no acompanhamento do concurso. Porquê? Porque isso tem evitado, e isso aconteceu mais já em 2009, e eu dei instruções também para que em 2010 seja também reforçada essa participação, para evitar que sejam feitos concursos em que as empresas concorram em circunstâncias onde, às vezes, por desconhecimento da entidade que faz a abertura do concurso, digamos, do adjudicante, os concursos possam levar a que sejam contratadas empresas que, embora preenchendo requisitos legais para a atividade, possam ter situações desde, digamos, de dumping na prática de preços, preços concertados, enfim, matérias que não são propriamente competência exclusiva da Administração Interna, mas onde nós, pela informação que temos na Polícia de Segurança Pública, podemos dizer ao Ministério A, ao Ministério B, não abram um concurso e estejam a contratar segurança como contratam esferográficas ou papel, porque é preciso também algum aconselhamento nessa matéria. Nem todas as empresas têm uma dimensão semelhante, nem todas operam nas mesmas áreas, e as informações que temos podem ser relevantes em matéria de contratação pública. E, aliás, na sequência disso também, numa reunião até no Ministério das Finanças, enfim, foi sugerido que haja também, por parte das entidades públicas, alguma ponderação sempre que recorram a empresas privadas de segurança, face até, às vezes, à utilização em meios a acordar com as próprias forças de segurança para, sobretudo, apoio à segurança em órgãos de soberania ou em sítios da administração pública onde isso possa ser ponderado. Porque, com os anos, passou-se a achar que era normal contratar segurança privada, independentemente de saber se a PSP ou a GNR podiam, em determinadas circunstâncias, fazer essas atividades. Porque se fazem, por exemplo, nos recintos desportivos, mediante determinadas regras que estão fixadas, ou noutras áreas, também o poderão fazer junto dos ministérios, nomeadamente, sem que isso signifique um recurso à segurança privada. Portanto, esse é um ponto. O ponto da formação, e foi outra questão colocada, é um ponto que também nos tem merecido atenção. É o ponto da legislação de 2004 que menos foi, digamos, atualizado. As empresas fazem formação interna sempre que o entendam. Claro que os requisitos para a formação e os próprios programas de formação, os conteúdos mínimos, agora estão a passar a ser, digamos, exigidos também pela PSP sempre que licencia esta atividade, embora isso não resulte diretamente da lei, mas a formação destes vigilantes é importante. É certo que nós em Portugal temos um regime de segurança privada muito diferente do que existe em muitos países, onde a segurança privada tem competências um bocadinho mais vastas, já próximas da segurança pública, desde o uso mais corrente e em circunstâncias menos específicas da utilização da arma, o uso da arma, ou também a participação em atividades que claramente em Portugal estão vedadas, desde a escolta ou acompanhamento de determinado tipo de mercadorias ou bens mais valiosos, o que em Portugal não se faz, em outros países se faz já com maior intensidade e ao abrigo da legislação desses mesmos países. Portanto, a nossa segurança privada tem um campo muito restrito de atuação. E isso leva-me à terceira questão que foi colocada, que é a questão do exercício, às vezes, de algumas atividades, enfim, essas que o Sr. Deputado António Filipe referiu, nomeadamente de exercício de fiscalização de bilhetes, de títulos de ingresso em transportes públicos, não é uma atividade que esteja prevista no âmbito da segurança privada. E, portanto, se isso acontece, pois aquilo que esperamos é que, esperamos e que se pede, e que eu tomarei aqui, tomei nota, é de que a própria Polícia de Segurança Pública possa, no âmbito da sua atividade de fiscalização, ou a Guarda Nacional Republicana, identificar essas situações e atuar junto também das empresas que assim procedem, porque não é possível exercer uma atividade fora do quadro legal que está estabelecido. Bem como também as questões que identificou, e eu há pouco por alto referi a credenciação, mas digamos era a quarta questão que foi colocada sobre a credenciação. Não é, obviamente, do nosso... Quer dizer, se isso for conhecido de quem fiscaliza, obviamente que não podem circular cartões por essa via, ou seja, os cartões são todos emitidos pela Polícia de Segurança Pública, que até há pouco tempo pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, mas desde a nova lei orgânica da PSP, portanto desde 2007, 2008, final de 2007, início de 2008, que é a Polícia de Segurança Pública que emite todos os cartões de vigilantes e, portanto, não há outra forma para, a não ser ilegítima, através de falsificação, e isso, portanto, corresponde também a processo de crime. E como viram numa das folhas que eu entreguei, já são muitos os processos de crime instaurados também na área respectiva, e, portanto, qualquer credenciação de atividades desta natureza que não passe pela emissão do cartão pela Polícia de Segurança Pública não estão num quadro legal e, portanto, serão objeto de repressão no sentido jurídico, ou seja, de instauração de procedimentos, quer contra ordens nacionais, quer criminais, sempre que o mesmo se justifique. Portanto, se o Sr. Deputado tem conhecimento em concreto, ou que possa, relativamente a essa situação de Santa Maria da Feira, que nos cheguem a alguns elementos, eu falo-vos aí chegar à Polícia de Segurança Pública e eles atuarão como é a sua obrigação. Portanto, em relação aos quatro pontos que foram enunciados, penso penso que procurei, enfim, posso depois, se for necessário, ser mais explícito se tiver essa informação, mas julgo que os quatro pontos de fiscalização das empresas, formação, credenciação e também o exercício de atividades fora do quadro de licenciamento desta atividade, penso que nesta primeira resposta é o que tenho a dizer.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho escritos para já os deputados Neto Brandão e Luís Montenegro. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado Neto Brandão, depois se lhes dê a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que comece com uma saudação muito particular e amiga ao Sr. Secretário de Estado, Paulo Rodrigues, a quem não posso deixar de cumprimentar muito especialmente. Posto este introito formal, eu queria só perguntar ao Sr. Secretário de Estado, se está em condições, obviamente, de me poder responder, e enquadrando, obviamente, como aliás o Sr. Deputado António Filipe não deixou de fazer, que penso que ninguém poderá deixar de fazer, que até quando falamos de segurança privada, referirmos à Lei 38 de 2008 e à alteração muito importante que introduziu ao criminalizar o exercício ilegal da atividade de segurança privada, punindo criminalmente quem presta serviços de segurança privada sem a licença ou alvará correspondente e, do mesmo modo, punindo quem se servia ou quem se serve desses serviços. E, agradecendo o fornecimento dos quadros que o Sr. Secretário de Estado nos ofereceu hoje, eu reportando-me ao número de crimes aqui referido, 196, se o Sr. Secretário de Estado está em condições de nos dizer quantos destes 196 correspondem precisamente a essa neocriminalização, ou seja, está aqui um número agregado entre exercício ilegal, posse de arma proibida, agressão e equipa de fiscalização, se estamos em condições de saber quantos crimes de exercício ilegal da atividade privada a eles se refere. Porque não é despiciente esta pergunta, se atentarmos ao universo de vigilantes controlados, 13.008, temos que a taxa de criminalidade seria o 1,5%, o que não é manifestamente algo de preocupante. Porém, se nos atentarmos a que existem apenas 109 empresas de segurança, todos concordarão que o número de 196 seria, obviamente, mais preocupante. Relacionado com essa pergunta e a finalizar, que tem obviamente relação direta com o facto de se estamos a referir-nos a vigilantes ou a empresas, se tem ideia do grau de aplicação do artigo 34º da lei, ou seja, se no decurso deste ano foi interdita o exercício da atividade a alguma empresa de segurança, nomeadamente alguma que seja recalcitrante, se tem alguma informação que nos possa prestar nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Nesta vinda aqui aos trabalhos da Comissão, a propósito de um requerimento que o Partido Comunista apresentou, na sequência, como já aqui disse o Sr. Deputado António Filipe, de denúncias públicas que foram feitas e que também têm chegado a este Parlamento por via de audições que julgo que todos os grupos parlamentares têm promovido, quer com empresas deste setor, quer com associações representativas dos agentes de segurança privada, que também estão, digamos, associadas às denúncias públicas que foram feitas e que são preocupantes, que se também relacionam com episódios de criminalidade, às vezes grave e violenta, que têm acontecido, sobretudo em grandes centros urbanos, onde, digamos, a prática de crimes se tem cruzado com atividades de segurança, nem sempre, naturalmente, devidamente licenciadas, outras vezes, eventualmente, que são as mais perigosas, talvez, dentro do quadro legal e, portanto, mais difíceis de descortinar, mas que levantam problemas gravíssimos de segurança que ultrapassam, naturalmente, aquilo que é a competência que o Ministério da Administração Interna tem a propósito do licenciamento e da atribuição, do licenciamento das empresas e da atribuição dos cartões de vigilante. E por isso também são questões que, pronto, que temos que tratar com o Ministério no tocante a toda a estratégia de combate à criminalidade, em especial a esta mais violenta. As questões, eu julgo que as questões fundamentais já foram abordadas pelo Sr. Secretário de Estado, sobretudo em dois vetores que reputo muito importantes, da fiscalização e da formação. Agora, quer-me parecer que o Ministério, através aqui das palavras proferidas pelo Sr. Secretário de Estado, ainda não está suficientemente, ou não demonstrou ainda estar suficientemente preocupado com a gravidade daquilo que tem sido patenteado no exercício da atividade de segurança privada. Isto porque não deixei de registar o intuito de poder aperfeiçoar a legislação, mas eu julgo que nós estamos mesmo a necessitar de um programa muito direcionado para a credibilização, para a dignificação e mesmo para a profissionalização do setor, porque a sua correlação com a atividade criminosa é uma evidência, por um lado, e por outro lado, também é evidente o crescimento que a atividade tem tido. Aliás, o Secretário de Estado não disse assim, mas o Estado é, por sinal, o maior cliente da segurança privada e, portanto, é também, por essa via, um interessado em que a atividade se desenvolva dentro daquilo que são os propósitos que as leis enquadradoras estipulam. E, portanto, a minha pergunta era muito esta. Já ouvimos as suas palavras a propósito de, digamos, estar, e trouxe-nos inclusivamente um quadro para o demonstrar, estar o Ministério disposto a reforçar os meios de fiscalização, e esse esforço tem naturalmente que ser continuado, porque a situação exige-o. Já nos disse também que, do ponto de vista da formação, há que torná-la, se calhar, mais contínua, se calhar mais controlada, e, portanto, esses propósitos são positivos. Agora, eu acho que o ponto a que chegamos força a um programa mais pujante neste domínio, porque, e com isto termino, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, não tendo a autoridade pública que as forças de segurança, as forças e serviços de segurança têm, em todo o caso, na relação que é estabelecida entre os vigilantes, entre os agentes das forças de segurança privada e os cidadãos, há uma relação digamos, de alguma percepção, pelo menos, da autoridade, que o avolumar de problemas, mesmo os laborais, que não tendo, já agora só um parênteses, que não tendo diretamente a ver com as competências do Ministério, devem preocupar muito o Ministério da Administração Interna, porque descredibilizam a própria atividade. Mas dizia eu que, havendo essa percepção da autoridade na relação entre o serviço de segurança privada, o trabalho dos vigilantes e os cidadãos, naturalmente que isto enfatiza mais a necessidade do setor ser credível, e isso naturalmente está no domínio também da intervenção do Ministério da Administração Interna.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Montenegro. Peço que tenha a palavra o Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que tenho aqui três questões para lhe colocar e uma confirmação. Sr. Secretário de Estado, bom, já foi dito pelas intervenções que me antecederam e também a motivação da apresentação do requerimento do PCP para a sua vinda à Comissão, que de facto existe uma situação global preocupante em torno das empresas de segurança privada. E penso que todos estamos de acordo com isso, porque não só pelas denúncias que nos chegam, até para aquilo que vem a público. E nesse sentido gostaria de fazer uma referência àquilo que o Sr. Secretário de Estado disse sobre a fiscalização, que é da responsabilidade também da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Eu penso que este será um exemplo e um setor em que importará com certeza ao Ministério da Administração Interna uma interligação muito forte. Aliás, até na sequência do que o Sr. Deputado Luís Montenegro dizia agora, com o qual eu concordo perfeitamente, porque as condições de trabalho, e que também existem muitas queixas sobre essa matéria, das condições de trabalho, nomeadamente dos vigilantes, têm uma relação, se tem relação direta em todos os setores, bom, terá uma importância muito maior a situação concreta em que o trabalhador está em direitos mediante a sua entidade empregadora. Por isso, de facto, deveria haver, e o Sr. Secretário de Estado com certeza irá falar sobre isso, uma ligação muito forte entre o Ministério da Administração Interna, a própria PSP que tem competências nessa área, e a Autoridade para as Condições de Trabalho, porque é um setor muito sensível, como sabemos. A confirmação que eu gostaria de fazer é a confirmação da utilização de vigilantes e de elementos das empresas de segurança nos transportes públicos. Eu própria já fui abordada nessas circunstâncias no Metro Sul do Tejo. E sei que existe na Pertagos, no Metro Sul do Tejo, inclusivamente na Carris. E depois também aquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse é absolutamente verdade. E já agora, para dar o meu testemunho de viva voz, é que não é um fiscal, por assim dizer, como nós estamos habituados, não é? Entram 6, 7 ou mais dentro de um comboio, até numa atitude um bocadinho, de facto, intimidatória das pessoas que circulam no meio de transporte público, não me parece de todo nem adequado, porque não está enquadrado na lei, nem correto, tendo em conta. Não sei se chegou ao seu conhecimento, é provável que não, mas já houve problemas concretos no Metro Sul do Tejo que levaram à chamada da PSP para uma intervenção para resolver um problema. Por isso, parece-me, e estou confiante, que após esta audição o Sr. Secretário de Estado vai tomar todas as medidas para que essa situação termine. Queria também chamar a atenção e gostaria que o Sr. Secretário de Estado falasse um pouco sobre as parcerias. Isto porque foi o senhor que introduziu a questão da necessidade do mesmo no setor público, no próprio governo, nos ministérios, existir uma atenção especial quando está a contratar segurança, e não, como, utilizando as suas palavras, não é a mesma coisa que lapiseiras, não é? Muito bem. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me fizesse um pouco a apreciação da parceria que existe entre a PSP e a segurança privada no campo de justiça. Aqui que eu tenho aqui uma coisa que me diz que é obra do Sr. Secretário de Estado, ainda do passado, mas existe essa cooperação. Se acha que se está a correr bem, se acha que esse é o caminho, e se não considera que, inclusivamente, no campo de justiça, não deveria ser a PSP garantir essa segurança? Qual é a sua opinião sobre esta matéria? Também existe o caso do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, ainda do anterior governo e com o anterior ministro, contratou, salvo erro, mais de 90 vigilantes para acompanharem os fiscais do Ministério na fiscalização dos dinheiros europeus, não é? O que deu até, inclusivamente, alguma situação complicada, porque desse Ministério havia muitos trabalhadores nessas condições que passaram para a mobilidade. Portanto, se é este o caminho deste tipo, entre aspas, da parceria pública ou privada, digamos assim, permita-me esta expressão, mas se acha que este caminho é o adequado para estas situações. E, por último, a última questão que eu queria colocar, aproveitando também o facto do Sr. Secretário de Estado estar hoje connosco, prende-se com a vigilância eletrónica e com o crescimento que a vigilância eletrónica tem tido nos últimos tempos. Não só, não estou a falar na rua, não é? Estou a falar também dentro dos edifícios. Exatamente, melhor dizendo. tem razão. Videovigilância que, em muitas situações, está, são empresas também privadas e de segurança que têm, fazem o controle das imagens e que estão, têm o controle de toda a aparelhagem. Portanto, se o Ministério e a PSP estão atentos e se existe também fiscalização nesta área, sobretudo quando é possível, através destes meios, utilizar dados pessoais e utilizar imagens das pessoas. Portanto, se a ideia é que o Ministério se está atento, se exerce vigilância neste campo e se entende que não existe necessidade de nenhumas medidas, tendo em conta também a sensibilidade da videovigilância, que em muitas situações está a cargo de empresas privadas. Seria estas questões. Muito obrigado.
Sr. Deputado Irana Pinto, Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Na sequência, um bocado da intervenção do Sr. Secretário de Estado, a verdade é que se constata que, não obstante o aumento das coimas e, sobretudo, a nova criminalização que foi feita a partir de 2008, pelo menos da realidade que vamos constatando, sobretudo pela comunicação social, muitos dos problemas que existiam continuam a persistir, pelo menos da realidade que é divulgada. E eu tinha, relativamente a este assunto, duas perguntas muito concretas, até aproveitando os elementos estatísticos que o Sr. Secretário de Estado nos disponibilizou, e que agradeço, evidentemente, mas que passa um bocado por... A primeira pergunta passa muito por estes elementos estatísticos e pela análise destes elementos estatísticos, em que, basicamente, gostava de saber qual é que era a explicação que o Sr. Secretário de Estado encontra e que o Ministério encontra para o facto de, não obstante um aumento do número de ações de fiscalização da Polícia de Segurança Pública, e um aumento crescente, pelo menos, daquilo que são os elementos que aqui nos foram disponibilizados, o facto de também o número de infrações detectadas também ter crescido muito significativamente, pelo menos ao longo dos últimos 3 anos. Comparando com aquilo que é uma diminuição também crescente do número de crimes efetivamente verificados e que, pelos vistos, de duas uma, ou diminuíram drasticamente por qualquer razão que não conheço ou que desconhecemos, ou, até atendendo ao facto de haver um conjunto de novas condutas que também são criminalizadas, e, portanto, gostava de saber, em concreto, qual é que era a justificação ou a explicação que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministério encontram para esta realidade, que, no fundo, resulta daquilo que são os elementos que aqui nos disponibilizaram. E a segunda pergunta, que também tem que ver com a realidade estatística e que tem a ver com o outro gráfico, com os outros gráficos que aqui nos disponibilizaram, que basicamente se constata que desde 2005 até agora, e não obstante também um aumento muito significativo do número de vigilantes, que eu diria que são praticamente cerca de 6 mil vigilantes, houve mais 10 alvarás, mais 20 licenças, mais cerca de 2.500 ações de fiscalização e seguramente mais de 1.000 infrações detectadas. Grosso modo, julgo que os números serão estes. Gostava de perguntar, Sr. Secretário de Estado, se perante esta realidade, se os homens que o núcleo de fiscalização da segurança privada da Polícia de Segurança Pública tem, quantos têm? E se são suficientes, na sua perspectiva, perante esta realidade, que é uma realidade nova, que tem muito a ver com aquilo que é a evolução crescente também do setor e da atividade, mas que também tem que ver com o aumento exponencial do número de vigilantes que têm que ser fiscalizados, com o aumento dos alvarás e das licenças, com o aumento das ações de fiscalização, com o aumento das infrações detectadas. Eu gostava de saber se, do ponto de vista dos meios, se os meios também tiveram ou não tiveram este aumento crescente em função daquilo que é a realidade, e basicamente saber, neste aspecto específico, qual é que é a estratégia e se existe estratégia do Ministério para fazer face a isto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. Eu não tenho mais inscrições, vou passar ao Sr. Secretário de Estado para dizer o que é conveniente e provavelmente encerrar. Se não houver mais nada, encerrar. Até para lá, Sr. Secretário de Estado, Conde Rodrigues, Sr. Secretário de Estado adjunto e da Região Interna.
Obrigado, Sr. Presidente. Respondendo às questões que foram colocadas, eu se calhar juntava aqui exatamente duas intervenções, porque no fundo estão relacionadas com os dados que apresentei, o Sr. Deputado Neto Brandão e o Sr. Deputado Filipe Dávila. De facto, os dados que temos aí não distinguem que tipo de crime está em causa, mas são crimes relacionados com a atividade, ainda que no uso de, por exemplo, um segurança que tem uma arma e que não o podia ter. É claro que isso tem um enquadramento hoje também, que pode resultar da violação da própria lei das armas na sua nova configuração de 2009. Como sabem, foi onde as penas foram substancialmente agravadas, onde se criaram condições também para a detenção fora dessa situação. Portanto, não consigo aí, não consigo, isto é, não se distingue aí o que é exercício de atividade de segurança privada de modo ilegítimo por parte das empresas. Certo que, e é um dos aperfeiçoamentos que temos que introduzir na lei, e ela virá aqui também ao Parlamento, que, sobretudo do ponto de vista subjetivo, não é? Naquilo que na linguagem penal se designa por tipo subjetivo, o modo como, mesmo com a configuração que deu em 2008 a própria lei, não é fácil configurar uma situação de crime de exercício ilícito da segurança privada. É mais fácil identificar, por exemplo, o vigilante que não tem arma ou que usa arma ilegalmente, é mais fácil apanhar alguém com um cartão que é falsificado, e portanto estamos no domínio da falsificação de um determinado documento e do uso ilegítimo de um documento, do que propriamente na configuração. Penso que é um aperfeiçoamento que se deve fazer, e que não, ou seja, não se deve apenas mexer na legislação de 2004 que licencia a atividade, mas também aperfeiçoar a legislação de 2008 em matéria de criminalização. A dois níveis. Um, precisamente para tentar que haja uma melhor caracterização do tipo de crime para melhor poder depois punir, e julgo também, enfim, a Assembleia depois o dirá, na sua competência, que se justificava um agravamento da pena. Ou seja, a pena até 2 anos podia eventualmente ser agravada, ou poderá ser agravada, porventura até aos 5 anos. E porquê? Porque precisamente nós sabemos que no quadro do processo penal, isto não é nenhuma tendência securitária, mas é de facto a minha perspectiva, e aquela que porventura enquadrará depois a legislação, ou a proposta que virá nesta matéria. Porquê? Precisamente para lhe dar um enquadramento que possibilite também outros modos de investigação, outros modos também de aplicação de medidas de coação, se a pena puder ir até aos 5 anos. É claro que dentro de limites razoáveis e em função também do grau de ilicitude, etc. Bom, mas penso que são dois aperfeiçoamentos nesta matéria. Depois, relativamente à própria cessação da atividade, eu não tenho aqui o dado de quantas empresas tiveram, cessaram a sua atividade, sei que foram várias, não lhe consigo dar exatamente o número, mas é o número que depois também poderemos fazer chegar à Assembleia e que pode depois elucidar melhor os senhores deputados. Mas foram várias as situações em que ocorreu a cessação da atividade. Claro que muitas vezes porque os próprios também pedem para cessar a atividade, obviamente, mas também porque foram detectadas situações em que já não se justifica o exercício legítimo da atividade. Portanto, estas duas situações ocorrem. Depois, é claro que se põe uma situação sobre, e era a outra questão que também é relacionada com os dados, de saber porque é que aumenta a fiscalização. Bom, porque de facto há também mais proatividade da própria polícia, ou seja, o aumento das ações de fiscalização leva a uma detecção de mais contraordenações, porque não também de maior número de crimes. Não tem que estar necessariamente correlacionado, porque também lá está muitas vezes, e foi feito um esforço muito grande, enfim, verão esses números pelo relatório de segurança interna que cá chegará à Assembleia até ao final deste mês. Verão que o número de ações, não estou aqui a antecipar nada, mas poderão ver que o número de ações de fiscalização ou até agora com a nova tipificação na Lei das Armas, o número de ações que a Polícia de Segurança Pública e a GNR têm feito no domínio do controlo de armas é muito significativo foi muito significativo durante o ano de 2009. Portanto, é um crescimento significativo que leva também a que, em muitos casos, sejam detectadas situações que escapam a este domínio, em que há, no exercício de uma atividade de fiscalização, a detecção de uma situação com indícios criminais. Ou seja, isso também tem levado a que essas ações de largo espectro, como se costuma dizer, ao abrigo da legislação, da nova legislação das armas, a partir de 2009, começam a ter incidências positivas noutros domínios. Porque cada vez que se vai a um bairro e se faz uma grande intervenção em que se detectam armas, ou que há fiscalização na estrada com grandes operações como têm ocorrido, isso faz afastar também muitas situações deste domínio. Até porque, o que é que acontece nessas operações? São detectadas infrações, às vezes têm a ver com são infrações no âmbito rodoviário, também são detectadas infrações relacionadas com o uso ilegal de armas e também pela posse de documentos falsos. Isso já tem acontecido de natureza vária, entre elas entre esses documentos, alguns relacionados com o exercício desta atividade. Aliás, respondendo também a uma questão do Sr. Deputado Luís Montenegro, nós estamos atentos também do ponto de vista do combate à criminalidade, quer da prevenção, quer também depois do exercício da própria repressão, estamos muito atentos à relação que possa existir entre situações de ilegalidade nesta área com situações de crime, nomeadamente crime grave. Um exemplo que eu dou foi a recente operação que se fez no distrito de Lisboa e no distrito de Setúbal, a operação, enfim, designada pelo nome Nemesis, não é? que a comunicação social deu conta, uma operação que envolveu mais de 600 agentes da PSP e militares da GNR, coordenada pela equipa de combate ao crime violento do Diabo de Lisboa, e onde, por exemplo, um dos elementos centrais dessa operação acabou por ser uma empresa de segurança, Olho Vivo, não é? Olho Vivo, com essa designação simpática, e que, enfim, exercia a sua atividade de um modo ilegal, e o seu responsável, aliás, está detido em prisão preventiva. Portanto, outras pessoas também foram detidas na sequência disso, inclusive as pessoas, disso foi dado nota, um elemento de uma força de segurança da zona onde a operação decorreu, na margem sul. Portanto, também se está a exercer aí uma atividade no domínio do combate à criminalidade violenta e grave, e onde estas situações também são objeto de uma atenção muito especial. Agora, e às outras questões que foram colocadas. De facto, é preciso também dar credibilidade a todo o setor. E aí a cooperação com as autoridades, que também têm aqui uma função importante, como, por exemplo, a autoridade que fiscaliza as condições de trabalho, é fundamental. A polícia tem feito, a PSP tem feito operações conjuntas. Eu ainda estive há duas semanas na própria PSP, num briefing sobre esta matéria, onde também foi evidenciado a necessidade de nós também sermos sempre informados, sempre que a autoridade das condições de trabalho vai a uma empresa. Por vezes também temos sido chamados a acompanhá-los, porque nem sempre às vezes é fácil o exercício da fiscalização pela autoridade das condições de trabalho neste tipo de empresas, e portanto isso tem sido feito, precisamente para assegurar que não há aqui um desfazamento. É uma atividade que emprega muita gente, e que também, com esta relação próxima que tem com a área da segurança, tem que ter uma credibilidade, não digo acrescida, mas a credibilidade normal para o exercício de qualquer atividade económica no mercado, mas também com especiais preocupações no domínio da administração interna. Isso prende-se com a atenção que o cidadão também tem, e por vezes até a associação que o cidadão faz à segurança entre estes dois domínios, com o exercício de uma atividade, com o uso da farda, com o exercício da atividade com a óbvia credenciação e identificação. Aí chama a atenção para esta alteração que fizemos o ano passado, com os novos cartões, com cartões que são emitidos já com uma solução próxima do cartão do cidadão para serem dificilmente violáveis, e sobretudo também a identificação no cartão de atividade específica para que aquele vigilante ou aquela empresa estão credenciados, porque, como sabem, a atividade não é licenciada em geral, ou seja, as empresas pedem o licenciamento para, por exemplo, transporte de valores ou para autoproteção, por exemplo, quando acontece com uma grande superfície comercial, que pode ter também ao abrigo da autoproteção uma solução de vigilância, ou para outras atividades muito específicas. Isso também responde à questão que foi colocada sobre a atividade exercida em transportes públicos. Eu tomei nota, vou fazer o que estiver ao meu alcance para que enfim, essas situações sejam objeto de uma fiscalização e depois de consequências, obviamente, se elas ocorrerem. E, portanto, penso que esse é um aspecto também importante para a credibilização do setor. Até porque as empresas que têm uma atividade correta, que estão a exercer a sua atividade de um modo legítimo, também precisam de ser objeto de uma atenção pela positiva. Ou seja, nós também temos sempre a tendência para ver tudo pela negativa, mas não podemos esquecer que este também é um mercado que envolve, como veem pelos números, um peso significativo, quer em empregos, quer também na própria atividade económica, no setor produtivo. E, portanto, esse também é um fator diferenciador pela qualidade das próprias empresas. Agora, não deve aqui haver confusão entre o que é o exercício da atividade de segurança por parte do Estado e o exercício da atividade por parte destas empresas. São domínios completamente distintos. Aliás, a legislação é muito clara entre o que é um guarda noturno, entre o que é uma polícia municipal, entre o que é a segurança privada e entre o que é a segurança pública. Nós não temos feito isso e também não temos intenção de fazer, de aplicar do campo específico de soberania, que é o das forças de segurança em, digamos, em prol de outras atividades complementares. Agora, isso leva-me a outra questão que também foi colocada, é como é que nós relacionamos depois a Polícia de Segurança Pública nas suas atividades de fiscalização com a eventual contratação, nomeadamente por entidades públicas da segurança privada. Isso acontece em todos os domínios, basta, os senhores estão aqui na Assembleia da República e poderem verificar se existe aqui ou não segurança privada no edifício. É claro que a segurança privada existe em muitos edifícios públicos, mas não com a função de substituir a intervenção da Polícia ou da Guarda Nacional Republicana, mas sim de substituir aquelas funções antigas de portaria. O mesmo acontece, por exemplo, em tribunais, o mesmo acontece em ministérios, e são as funções de portaria, ou seja, de controle de entradas e saídas, sempre que existe uma situação, por exemplo, de alteração da ordem pública, não é atribuída nenhuma competência à segurança privada para evitar que seja, ou para fazer a reposição da ordem pública. Isso é sempre competência da entidade que faz a segurança em nome do Estado, que é ou a PSP ou a GNR, no âmbito das forças de segurança. Razão pela qual, por exemplo, a utilização de detectores de metal, a utilização de certos sistemas como a videovigilância, e vou à questão da videovigilância, impliquem sempre, desde que exercidas em espaço público aberto, impliquem sempre a chamada ou a presença de forças de segurança. Por exemplo, se alguém num detector de metais, por exemplo, a entrar num tribunal, ou entrar, porque foi algo que me recordo ainda que começámos a colocar quando eu tinha funções no Ministério da Justiça. É certo que se o detector diz que alguém tem uma pistola no bolso ou tem uma faca, etc., o que acontece é que se chama a PSP ou a GNR, consoante a localização territorial, e são eles depois que procedem à revista e que depois fazem a identificação e, possivelmente, ou se necessário, a detenção. Portanto, essa é sempre uma situação que está presente. Por isso, uma vez que falou de campos do campo de justiça, há uma vantagem enorme em ter uma esquadra lá localizada. A segurança é feita, a segurança no sentido das revistas ou do acompanhamento das diligências, é sempre feito pela PSP e nunca pela segurança privada. O que a segurança privada faz é, nos termos do contrato que existe para a gestão do edifício, o controle se as luzes ficam ligadas, se ficam desligadas, ou a identificação à entrada, como aliás em qualquer empresa que os senhores entram e que depois alguém vos diz: o senhor vai falar com quem? Vou falar com A, B ou C, como é que se chama? É fulano, fica aqui nota, etc. Agora, se isso significar depois uma intrusão na esfera da vida privada, isso terá de ser feito pela Polícia de Segurança Pública, que também está presente no local e que exerce essas funções. Aliás, não era preciso ir aí, os senhores vão ao Ministério das Finanças, têm de um lado a GNR, não é? Que a antiga Brigada Fiscal, hoje Unidade de Ação Fiscal, e do lado direito tem uma empresa de segurança privada que faz o controle das subidas das pessoas. Por acaso, no MAI não tem, e portanto também não vão ter, mas por exemplo, isso acontecia e acontece em muitos serviços. E eu não disse há pouco, por acaso, disse que fizemos um pedido a muitas entidades que pudessem, digamos, privilegiar a utilização em determinadas circunstâncias das próprias forças de segurança, sempre que isso seja possível, porque achamos, enfim, que numa boa relação entre o que é uma atividade e o que é outra, isso pode acontecer, de facto. Mas, ao ponto da videovigilância, é um ponto importante, é também uma responsabilidade do MAI, não está diretamente na minha tutela, contudo, é preciso distinguir aqui duas situações. Sempre que uma entidade privada usa a videovigilância, por exemplo, um banco, uma companhia de seguros, um centro comercial, as câmaras que são lá colocadas, essas câmaras são visionadas por empresas de segurança, obviamente. Mas isso faz-se ao abrigo de um pedido específico feito à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que autoriza para aquele caso concreto, para aquelas horas em concreto, com aquela entidade em concreto, essa videovigilância. E, portanto, é sempre uma videovigilância num espaço privado. Privado, quando é privado, é claro que circulam lá pessoas, mas é no âmbito de uma atividade que não é de fiscalização, verificação das condições de ordem pública ou de prevenção da criminalidade. O que hoje estamos a desenvolver, e penso que é um ponto importante sobre o qual há consenso, é, se calhar não haverá consenso, mas pelo menos haverá um acordo bastante amplo, de utilizar a videovigilância também por razões de ordem pública ou de prevenção da criminalidade. Isso faz-se num quadro diferente. Ou seja, pois, mas é preciso distinguir, porque quando, por exemplo, por isso eu fiz o meu ajustamento, mas há, penso que hoje, digamos, há uma aceitação alargada e faz parte do programa de governo, e é isso que é importante aqui sublinhar, faz parte do programa de governo, a fomentar a utilização da videovigilância em espaço urbano, em parcerias com os municípios, em que a responsabilidade pela colocação dos equipamentos é do município, a responsabilidade pela fiscalização e manuseio e, digamos, visualização das imagens é da Polícia de Segurança Pública. Dou um exemplo de um contrato celebrado há pouco tempo, o de Coimbra, onde na Baixa da Cidade existe um sistema de videovigilância a funcionar e toda a visualização das imagens e o acompanhamento do sistema é feito pela PSP. Ou seja, a videovigilância em espaço urbano para, por razões de ordem pública ou de prevenção da criminalidade, tem sempre necessariamente a Polícia de Segurança Pública. Não há empresas de segurança privada a fazer esse tipo de trabalho e este é o quadro legal em que estamos a desenvolver os contratos para a videovigilância nas nossas cidades. Claro que também por trás dessas parcerias com os municípios está um pedido de autorização à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que autoriza, fixando horas de vigilância, fixando também depois as condições em que a videovigilância se desenvolve e o quadro em que podem ser visionadas as imagens e o quadro em que podem ser guardadas as imagens. Tudo o resto é feito no âmbito de também autorizações específicas, mas no domínio da segurança a determinadas empresas, a determinadas entidades, mas com uma função que não tem a ver com a prevenção da criminalidade. É claro, indiretamente também não podemos escamotear a importância desses meios complementares para impedir a criminalidade, pois se uma grande superfície comercial, uma grande gare, tem câmaras e elas são usadas também para controle de entradas e saídas, há preocupações de segurança, por exemplo, sei lá, numa estação ferroviária, que alguém caia para a linha, que uma pessoa se sinta mal e fica abandonada, que alguém no elevador de um parque de estacionamento tenha um problema no coração e que haja a possibilidade de visionar quem lá está. Ou seja, a videovigilância também tem todas essas dimensões. Mas também pode... Mas é muito importante para saber que tipo de ocorrências é que podem ter lugar nesses espaços, que às vezes são espaços menos frequentados. Agora, também contribui, naturalmente, para reforçar o sentimento de segurança, mesmo quando está, não é por acaso, quando se entra num banco, estão lá as câmaras e as pessoas ficam descansadas. Isso, por vezes, também constitui um meio até para as forças de segurança, ou no âmbito de uma investigação criminal, mais tarde detectarem quem cometeu o crime, porque a pessoa ficou, enfim, a imagem foi útil para essa finalidade. Mas são domínios completamente distintos. Pois, mas eu distingui precisamente para se perceber onde é que é uma responsabilidade das forças de segurança e do quadro da videovigilância no combate à criminalidade e o quadro de videovigilância que se faz no âmbito da segurança privada. É claro que também aí nós temos feito fiscalização, aliás, o que me diz a Polícia de Segurança Pública é que muitas vezes as ações de fiscalização exercidas em determinadas entidades levam a que exista depois alguma restrição no uso desses meios, nomeadamente em zonas técnicas de grandes áreas comerciais, etc., corredores, enfim, situações em que possa também não haver facilidade na utilização da vigilância pública, também não se deixa colocar aí soluções de videovigilância privada, a não ser por razões meramente técnicas, porque não haja identificação de pessoas em sítios onde não podem ter uma corroboração por parte de outras entidades com competência para tal, como são as forças de segurança. Portanto, penso que abordei os vários aspectos, sempre que for necessário, sabem que a competência para o exercício desta atividade é dada pela Polícia de Segurança Pública e esse é o quadro em que, com maior transparência, também esta atividade se exerce. Muito obrigado.
Vamos ver. Alguma questão, senhores deputados? Posso encerrar?
Deputado António Filipe. Só um pequeno comentário adicional, relativamente a um ponto particular. Eu quero congratular-me pelo facto do Sr. Secretário de Estado ter reconhecido que há uma situação anómala relativamente à fiscalização dos transportes públicos por empresas de segurança privada e que essa situação devia ser corrigida, só que sendo empresas, algumas delas públicas, sob tutela governamental, nomeadamente o Ministério dos Transportes, creio que justificaria que houvesse da parte do Ministério da Administração Interna uma chamada de atenção ao Ministério respectivo para que esses procedimentos sejam corrigidos, já que estamos, a falar de instituições públicas sob orgânica governamental. Creio que teria toda a justificação que essa diligência fosse feita, poupando os deputados desta Assembleia a terem de tomar outras diligências junto do Ministério respectivo para que a lei fosse de facto cumprida.
Deputado, para responder, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para referir que, de facto, desta audição também esse será um ponto a ter em conta e, portanto, junto, logo se identifica quais as entidades do setor público que fazem recurso a esse tipo de atividades, pois a chamada atenção será feita no sítio certo.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, adjunto à Administração Interna, Conde Rodrigues. Creio que os esclarecimentos que foram úteis. Muito obrigado aos senhores deputados. E encerramos aqui esta sessão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.